vê que não podemos descuidar da saúde. Os outros problemas não pararam com a pandemia, né? E o que a gente conversava é justamente isso, né? Também os problemas relacionados à pandemia, por esse confinamento, esse uso de telas, essa nova realidade, que também geraram aos olhos consequências, né?
Certo. E quais os problemas mais frequentes, os distúrbios de visão mais frequentes, mais comuns, doutor Andreu?
Isso. A causa principal, né, de cegueira, segundo a ONS, é a catarata ainda, que é bem comum com a idade, né? Então, cerca de 51% da população estimada da porcentagem de cegueiras é relacionada à catarata. Tá? Mas, deixando-se esse cenário de lado, hoje a gente vê, além da cegueira, o incômodo, o desconforto no trabalho, principalmente o impacto na qualidade de vida, com essa nova realidade de telas e esse esforço necessário em computador, em celular, que a pandemia gerou. Né? Isso que a gente vê bastante no consultório, queixas de olho seco, queixas de embaçamento visual na visão para longe, principalmente, um cansaço, um desconforto, que às vezes o paciente tem dificuldade até de explicar para a gente, e é relacionado a isso, a esse fato a gente ficar vidrado na telinha, isso subconscientemente nos leva a piscar menos, o que gera um problema de olho seco, né, que afeta na visão diretamente.
É verdade, a gente nota realmente isso, a gente tem esses dados aqui, inclusive do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de que com a pandemia, como as pessoas muito mais tempo em casa, realmente, né, o tempo, muito mais tempo no celular, no computador, em frente à televisão, e sem contar também, doutor Andreu, em relação aos adolescentes, né? Aliás, a gente nem pode falar mais adolescente, que antigamente era mais adolescente, ficava direto no computador, em jogos e tal. Agora, crianças muito novas, já ficam muito tempo, inclusive, né, as crianças aí, os adolescentes que estão com aulas remotas, muito tempo na frente do celular e do computador. Isso aí pode aí gerar uma nova geração de míopes, doutor Andreu?
Exatamente, a gente brinca aí que a pandemia de miopia, né, que está sendo gerada. Isso porque o olho, ele trabalha confortavelmente quando focaliza uma imagem para perto, depois uma imagem para longe, no infinito, que para o olho é acima de 6 metros. Né? E quando a gente está no computador, ou no celular, qualquer tela, o cristalino está numa posição de acomodação fixa para perto. E quem mexe o cristalino é a musculatura ciliar. Essa musculatura fica contraída em uma posição única. Isso que pode gerar a longo prazo o grau para longe. Então, você está trabalhando a visão só para perto, isso pode provocar um grau para longe no futuro não tão distante, às vezes em 6 meses, 1 ano, e a gente já tem visto aí consequências da pandemia nesse aumento de miopia de uma maneira significativa nas crianças e adolescentes, sim. Tá? Por isso, a recomendação de fazer intervalos, né? Sempre que possível, cada 30 minutos, 40 minutos, dá uma paradinha, orientar o seu filho, dar uma parada, destravar mesmo a tela, e sair para um local que ele possa olhar para o horizonte, por exemplo, uma janela. Ah, se não tem janela, que seja deixar o olho fechado um pouquinho, por 1 minuto, 2, que seja, já é um descanso para esse sistema de acomodação do cristalino, já é uma bela prevenção que você faz, um cuidado com a saúde dos seus olhos.
E aí, em relação às crianças, é importante a gente alertar os pais para que eles fiquem atentos também. Eu sei que é difícil, às vezes os pais trabalham fora, a criança fica sozinha o dia inteiro, o período que está em casa, quando não está no colégio ou em aula, acaba ficando sozinho, e aí não tem como cuidar isso. Então é importante ficar atento para os sinais. Tem algum sinal que os pais possam estar observando que o filho é presente para, se ele estiver com algum problema, de algum distúrbio na visão, doutor Andreu?
Sim, alguns sinais são o hábito de esfregar muito o olho, né? Então esse piscar menos reduzido, ele pode gerar irritação, e que a gente vai ver a criança esfregando o olho, tá? Mas não é sempre que isso vai estar presente, por isso que mesmo antes de ter sinais, sintomas, os pais fiquem atentos alguma maneira de policiar esse limite de horas e os intervalos, né? É bem importante.
É, estou conversando aqui com o Dr. Andreu Parro, Dr. Andreu, que é oftalmologista. É, nós, no dia 10 ou 7, no sábado, a gente celebrou o Dia da Saúde Ocular. Lembre que você pode aqui enviar a sua pergunta, participar com a gente aqui pelo 991-37-7533, 991-37-7533. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que nos enviou aqui pelo nosso WhatsApp, doutor Andreu, e ela fala assim, também não colocou o nome, até eu peço para você, quando mandar, manda para a gente, aí se quiser que a gente fale o seu nome, pelo menos para identificar, e não manda áudio, tá? Por gentileza, eu pedi para que se mande em texto, quer dizer, a gente não consegue ler aqui no ar, ouvir no ar o áudio. E aí, essa pergunta aqui, da ouvinte, ela fala, eu sou mãe de um menino de 14 anos, ele é autista, passa muito tempo na frente da televisão, na frente do computador, usa muito o celular. Ele não consegue se comunicar direito. Como que eu posso perceber se meu filho tem problema de visão ou não? Ele não sabe explicar se ele enxerga, se está enxergando bem ou não, se comunica pouco. Então, essa mãe quer saber aqui, ela fala assim, como que eu posso identificar se meu filho tem problema de visão?
Sim, é difícil nesse caso, mas é possível, então, indiretamente, através do interesse dele, né, por atividade. Então, pode mostrar um objeto com diferentes tamanhos, um pouco mais distante, e reduzindo o tamanho desses objetos para ver até onde ele acompanha. E pode fazer uma brincadeira também de colocar um tampãozinho de pirata em um olho e testar esse olho, e depois mudar a brincadeira, mudar esse tampãozinho para o outro olho e testar no outro olho alternado, e ver se ele acompanha a brincadeira, ele acompanha o objeto, né, através dessa brincadeira, sim. Mas o ideal é ela levar num médico oftalmologista, oftalmopediatra, né, que temos inclusive no Hospital de Olhos essa especialidade, para fazer uma avaliação, bem importante, sim, tá? Porque pode ser que algo ainda seja corrigido, caso ela tenha algum grau, né? Precisaria ser descoberto, sim.